Senhor presidente, eu não falarei hoje, deixarei para uma outra oportunidade, sobre as solenidades que eu participei com o nosso querido vice-presidente José de Alencar, nas Minas Gerais. Mas venho a essa tribuna contra a vontade. Eu sou uma das pessoas que gostei muito quando as Forças Armadas tiraram do calendário delas, principalmente do Exército, a data 31 de março. Cada 31 de março tinha que ter uma nota oficial, e a gente tinha que vir do outro lado respondendo. O Exército tirou. E do lado de cá também. Acho que passou, a história passou. Não temos por que nem alguns fazer homenagem, e muito menos, felizmente, estou falando bobagem, fatalidade, os militares do golpe, lá se vão não sei quantos anos, morreram. A não ser um ou outro, a geração que está aí é uma geração que não tem nenhum comprometimento com aquelas coisas que aconteceram. Então é bom que se esqueça e se caminhe para frente. Eu, como exemplo, sou a favor da Comissão da Verdade e a favor da ministra dos Direitos Humanos, é dentro daquele espírito. Todo pai ou filho que até hoje não sabe onde é que estão os restos do seu pai torturado, tem o direito de saber o que aconteceu. Mas não por vindita, não por cobrar. Eu não assisti na televisão o ex-presidente da República Argentina, já condenado, creio até que a prisão perpétua, respondendo a um outro processo, que agora aquele referente aos auxílio dos torturados, dos desaparecidos, que eram entregues a militares para criarem. Até crianças que, órfãos, porque os pais foram mortos, desapareceram, e militares criaram como filho. A televisão mostrou uma fase de julgamento com depoimento. E lá viu o ex-presidente da República, algemado, 90 e tanto anos, respondendo ao processo. Eu não estou querendo, até porque não tem mais ninguém. No Brasil, não, dos autores, não sobrou ninguém. Então, eu não estou pedindo isso. Ver a verdade não significa querer cobrar de ninguém. Tem um senador aqui, Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. É um rapaz extraordinário. Desde o seu primeiro pronunciamento, eu disse para ele, olha, rapaz, você vai longe. A cultura, o conhecimento, a capacidade, a liderança, a seriedade, a profundidade. Se lançou candidato a presidente para marcar posição, porque a eleição já estava a ser terminada, já não tinha o quê. Mas o seu pronunciamento foi de uma plataforma que parece um senador de 70 anos que estava aqui há 20 anos. É um belo rapaz. E ele falou aqui ontem. E o carinho que eu tenho por ele é tão grande que, a pretexto do pronunciamento dele, eu venho falar. Ele é um jovem, não sei nem se estava vivo em 64, se já tinha nascido, não sei. Mas então ele diz, o seu pronunciamento, eu tenho aqui, que Jango deveria ter resistido ao golpe militar. Teria sido melhor para a história do Brasil se o ex-presidente João Goulart tivesse resistido ao golpe de 64. Na avaliação de Randolfo Rodrigues, se Jango tivesse lutado contra a implantação da ditadura militar, atendendo aos clamores de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, e quem liderou o que ficou conhecido como a cadeia da liberdade, isso impediria que o Brasil tivesse 20 anos de tortuosos na sua história. Meu querido Randolfo, eu falo para ti, que podia ser meu neto, com quem viveu exatamente aqueles momentos participando. Em primeiro lugar, são dois momentos. O da legalidade, que você se refere, foi um grande momento. Foi quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República e o vice-presidente João Goulart estava na China, numa missão oficial. E os militares criaram uma junta militar, deram posse para o Mazzilli e não deixaram o Jango assumir. Foi aí que o Brizola, governador na época do Rio Grande do Sul, fez o grande movimento que foi a cadeia da legalidade. E aquele movimento que começou no Rio Grande do Sul, com o Brizola assumindo o comando de uma rádio, Rádio Guaíba, e fazendo palestras que passaram a ser transmitidas para o Brasil inteiro. Aquele movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e de repente o Jango veio pelo Uruguai a Porto Alegre, e numa crise de condições imprevisíveis, aqui nessa sala, nesse Senado, de madrugada, se criou o parlamentarismo, com o qual o João Goulart concordou. Se criou o parlamentarismo, e o João Goulart abria parte dos seus direitos, passando a ser chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que ele indicou a figura de Tancredo Neves, passou a ser chefe de governo. Uma das páginas bonitas da nossa história, com a atuação importante desse Congresso Nacional. E o golpe foi evitado. Esse, meu querido senador Randolfo, foi um momento, 1961. O João Goulart assumiu como presidente parlamentarista, estava fazendo um grande governo. Tancredo Neves, como primeiro-ministro, estava tendo uma atuação muito importante, quando Juscelino, ex-presidente, que já estava na campanha JK65, era a data da eleição, e Carlos Lacerda, que também era candidato da UDN, praticamente se uniram e terminaram derrubando o parlamentarismo. No momento em que Tancredo Neves, primeiro-ministro, numa eleição para deputado, quis se candidatar a deputado, e aí eles criaram uma norma que deputado, ministro, para ser candidato a deputado, tinha que renunciar ao ministério. Tancredo era primeiro-ministro. Claro que hoje no Brasil, que é o regime presidencialista, qualquer ministro que queira ser candidato a deputado tem que renunciar ao ministério. Mas não no regime parlamentarista. No regime parlamentarista, o primeiro-ministro é deputado. E o normal é que ele continue deputado disputando a candidatura. Mas eles queriam derrubar o Tancredo, porque o Tancredo era muito forte. E aí caiu o parlamentarismo, e desde aquele momento se começou uma caminhada para um golpe para derrubar João Goulart. E esse golpe foi crescendo, foi crescendo. Os jornais e as televisões da época, a igreja com as caminhadas com Deus, pátria e família, as indústrias, toda a indústria nacional, todas as rádios, jornais, televisões, a caminhada pelo golpe. Meu querido senador Randolfo, se o Jango cometeu erro, foi o erro de que as esquerdas na época começaram a radicalizar. O célebre comício, o célebre almoço na Cinelândia, no Clube dos Sargentos, onde o presidente da República, que devia chamar os generais de quatro estrelas, fez uma reunião com os sargentos do Brasil inteiro, que foi considerado uma afronta para o Exército. E cá entre nós é uma situação ridícula. O que, é que o presidente da República tem que se reunir com o sargento? E o comício do dia 13 de março, onde Brizola e líderes sindicais começaram a empurrar, exigir. E aquele foi um discurso dramático, onde se implantou parte das reformas de base. Se desapropriou as terras ao largo das estradas federais e mais uma série de medidas que levou à explosão. No dia 31 de março, General Mourão, de Juiz de Fora, inicia um movimento que ninguém levou a sério, uma caminhada rumo ao Rio de Janeiro, para derrubar o João Goulart, iniciando o golpe que era previsto para mais tarde. Jango estava no Rio de Janeiro, houve um movimento enorme no sentido do que fazer, e até hoje é célebre. O Jango tinha um grande amigo, que era o General Cruel Gaúcho, comandante do 2º Exército, que tinha sido seu ministro do Exército, à época ministro da Guerra, e quando Jango falou com ele, para ele endereçar suas tropas rumo a Juiz de Fora, que liquidaria em 24 horas a resistência do general Mourão, o general Cruz exigiu uma nota oficial do presidente João Goulart, rompendo com o Partido Comunista e eliminando algumas figuras do governo. 10 anos atrás, em 1954, Jango foi vítima do Manifesto de Coronéis, onde ele, ministro do Trabalho, foi demitido porque tinha aumentado o salário mínimo para garantir que não se desse o golpe no Dr. Getúlio. E o golpe saiu de qualquer jeito. O Jango não aceitou lançar esse manifesto. E Cruel, pegou as suas tropas e, em vez de ir em direção a Minas Gerais, em vez de ir em direção a Juiz de Fora, veio em direção ao Rio de Janeiro. João Goulart veio a Brasília e de Brasília foi a Porto Alegre. Nós estávamos lá, madrugada. Jango imediatamente demitiu o comandante do Terceiro Exército e o novo comandante do Terceiro Exército hipotecou solidariedade total ao presidente João Goulart. Era quase madrugada quando o general chegou no aeroporto. Estávamos todos tremendo de frio, esperando o general. Perdão, mentira minha. Estávamos nós todos, inclusive o general comandante do Terceiro Exército, esperando João Goulart, presidente da República, que em vez de se dirigir a Brasília, do Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre, para fazer a resistência. Dali foram para a casa do comandante do Terceiro Exército. Comandante do Terceiro Exército, Brizola, que não era meu querido Randolfo nessa época, ele não era mais governador, ele era deputado federal. E o nosso grupo todo, que representava o trabalhismo naquele momento. E foi uma noite trágica. Em primeiro lugar, as informações que chegavam do interior é que Santa Maria, a maioria das repartições federais, estava aderindo ao golpe. Não eram solidária ao comandante do Terceiro Exército, na solidariedade a João Goulart. O comandante do Terceiro Exército foi uma atitude positiva, enérgica. E o Brizola realmente queria resistir. Queria que o Jango nomeasse ele, Brizola, ministro do Exército. Mentira. Ele, Brizola, ministro da Fazenda. E o comandante do Terceiro Exército, ministro da Guerra. E eles viriam em direção a Brasília, uma espécie de como tinha acontecido na legalidade. O comandante do Terceiro Exército, os militares e os ministros solidários com o Jango, fizeram um longo levantamento. E viram que, àquela altura, pelo Brasil afora, inclusive no Rio Grande do Sul, as tropas fiéis e solidárias a João Goulart, à presidência, eram minoritárias. Em meio às discussões, vinha a informação do serviço secreto de que a 6ª Frota Americana já estava na fronteira, na divisa do mar territorial, esperando o momento para participar. E que se houvesse o movimento, e que se houvesse a luta, eles entrariam. Estavam preparados para isso. Foi em meio a isso, meu próprio jovem Randolfo, que o João Goulart não resistiu. Eu estava ali e participei de todo o movimento. Eu estava ali, deputado estadual, jovem, guri, tinha saído da Uni para ser deputado, sonhador, esperando mil coisas. Tinha vibrado na legalidade quando, de repente, não mais do que de repente, o Jânio renuncia. E nós tínhamos levado uma derrota vergonhosa com o Jânio Quadro. O lote nem levantou do chão. De repente, o Jânio renuncia. O Brasil apoia, entusiasmado, a legalidade. E Jango é presidente da República. Em 64, tudo o contrário. Nós com a presidência da República na mão. Nós com o poder na mão. De repente, não mais do que de repente, aconteciam essas coisas. Aqui nessa sala, o presidente do Senado decreta a vaga à presidência da República, dizendo que o presidente João Goulart tinha se afastado de Brasília, estava no exterior, em lugar incerto e não sabido. O senador Tancredo Neves, aos berros, chamava ele de mentiroso e dizendo: ele está, nesse momento, em Porto Alegre, na casa do comandante do Terceiro Exército, que ele nomeou ministro da Guerra. E se o senhor quiser, no prazo de 3 horas, ele chega aqui.